Olá, meu povo. Eu sou Marcelo Castro.
E eu sou a Tainá Rodrigues.
E esse é o Viajar Pra Quê? O nosso podcast semanal onde histórias, piadas, perrengues e reflexões estão tudo junto e misturado. Você quer ajudar o Viajar Pra Quê? Então vem conhecer a nossa campanha de apoio, vai lá no catarse.me/viajarpraquê, conhece, a gente abriu uma campanha para se aproximar de você que nos ouve, para ter mais contato e entender e a gente trocar mais ideia. A gente fez umas recompensas super legais aí para você que vai no, que quer nos ajudar. Vai lá no catarse.me/viajarpraquê, que tem um monte de coisa legal. E é isso, nos ajude. Se você não puder contribuir financeiramente, compartilhe essa ideia, passe aí para frente para seus amigos e nos ajude a seguir fortalecendo o trabalho de produtores independentes.
E para celebrar que nós estamos no mês internacional de nós, mulheres fortes, determinadas, que enfrentamos o machismo e as imposições da sociedade para traçarmos nossas próprias jornadas de sermos livres, nada mais justo do que um episódio feminino. Nossas convidadas de hoje estão na estrada em direção ao fim do mundo de Kombi. Mas não é uma Kombi qualquer. É uma Kombi com motor a ar. Eu te confesso que eu nem sabia que isso existia. Anne e Joyce, sejam muito bem-vindas ao Viajar Pra Quê. Se apresentem, quem são vocês na estrada?
Então, nós fazemos parte do projeto Meninas a Kombi. Eu sou a Joyce e a gente está na estrada aí agora fazem 2 anos. Assim como vocês, a gente também trabalha com foto e vídeo. E já era minha profissão antes, quis me distanciar um pouco dela na viagem, mas não tem como também, porque é uma lembrança, é tudo que vai ficar, então a gente tenta registrar o máximo que a gente consegue.
É, e eu sou a Anne, e a gente está na estrada aí já fazem praticamente 2 anos, saímos bem em época de pandemia, então teve algumas paradas no decorrer, mas a gente está já 2 anos se aventurando aí com a nossa Formosa.
Para a gente começar o nosso podcast, temos uma tradição que é perguntar, fazer a pergunta que intitula o nosso podcast. Então conta para a gente, viajar para quem?
Olha, para nós, o viajar é uma descoberta todo dia de quem a gente é e o que a gente está buscando, o que a gente está fazendo aqui, porque quando a gente sai da nossa zona de conforto, você descobre coisas inimagináveis sobre você e sobre o mundo.
A gente queria saber agora um pouco como surgiu a relação de vocês com viagem. Se vocês já eram de uma famílias viajantes, se essa conexão começou a aparecer depois que vocês se conheceram. Conta pra gente como que foi.
Eu, na verdade, não era ligada a viagens, assim. Até, na verdade, trabalhava na minha cidade, um trabalho bem fixo. E então nunca fui ligada à viagem, e a viagem que eu fiz mais longa foi essa para o Chile, e depois disso que surgiu para mim, então foi bem pontual mesmo.
Já para mim, na verdade, eu sempre fui muito ligada à viagem, então a minha profissão, a fotografia, sempre foi algo que não era rotineiro, então eu gostava de estar indo para os lugares diferentes. Eu já tinha viajado bastante, tinha feito uma viagem sozinha para a Argentina também de 15 dias, então foi uma coisa que para mim assim acabou linkando com tudo que eu já tinha de ideia, né, tanto com a minha profissão quanto questões assim que me faziam bem mesmo, que eu sempre gostei de conhecer coisas novas, de sair, viajar, enfim.
E, Anne, como foi você que não era acostumada com viagem ouvir esse, tipo, fazer, esse, pensar nessa viagem grande aí que vocês fizeram?
Então, na verdade, foi bem engraçado, porque no começo, quando a gente começou a programar tudo e começou a ver da Kombi, a ideia e tal, eu tinha certo para mim que seria 3 meses de viagem, né? Aí, quando eu fui falar com a Joyce, eu disse assim, ah, tá, sim, então vamos ver como a gente vai fazer, vamos ser organizar, porque 3 meses passa rápido, pensei da gente trabalhar tanto tempo na Atacama, tantos dias, né? Aí a gente sai de lá, vai para lá, vai e, nossa, programei tudo, ela disse assim, não, no mínimo a gente tem que ficar 1 ano na estrada. Aí, nossa, eu tive aquele choque, assim, pensei, meu Deus, é muito tempo. E foi uma aceitação, assim, mais lenta, até porque o nosso perfil é bem diferente, assim. Então, foi um choque de realidade que eu não esperava.
Conta pra gente, então, como surgiu todas as meninas da Kombi, como que a Kombi entrou nessa história aí? Volta para falar dessa viagem pro Chile.
É, então, aí quando a gente se conheceu, a gente começou a fazer bastante viagens curtas, sabe? É, inclusive, quando a gente fez essa viagem, a ideia era ficar só em Santiago mesmo, só que aí a passagem estava barata para Atacama, a gente acabou comprando uma conexão e ficou 4 dias lá. E aí a gente se encantou pelo lugar e tudo mais. E eu, Joyce, já tinha fechado minha agenda para o ano que vem, que era de fotografia de casamento, que eu não iria trabalhar e eu iria viajar. E aí, essa história de, né, de eu já ter fechado a minha agenda ali, a Anne acabou também saindo do emprego dela. E aí foi que a gente uniu essas duas coisas. Eu já ia viajar, né, a Anne saiu do emprego dela, então vamos viajar juntas. Para onde, como e de que forma, né? E aí a gente pensou, não, mas a forma da Kombi, a gente não lembra, até a gente escreveu um e-book contando sobre isso, porque foi alguma tarde, em algum chimarrão surgiu essa ideia aí ao acaso, e a gente pensou realmente no custo-benefício, não, a gente não era apaixonada por Kombi, como, né, os combeiros são, e surgiu mesmo pelo custo-benefício da parte de hospedagem e alimentação. Mas quando a gente foi ver que a Formosa foi nossa única Kombi que a gente testou, única Kombi que a gente viu e a gente comprou, porque a gente não tinha referência. Então, como a Tainá comentou que ela não sabia que existia motor a ar, nós também não. A gente não tinha noção que a Kombi motor a ar também dava mais problema, enfim. E aí, com tudo isso, quando a gente comprou essa Kombi, a gente começou a montar ela, então o Instagram, o projeto, ele não existia, porque não era a nossa ideia. E ele começou a virar uma ideia quando as pessoas da nossa cidade começaram a saber da viagem também. E aquilo era algo diferente, porque duas meninas, né, a gente é de uma cidade pequena, duas meninas fazendo algo para nós era inusitado. A gente não sabia que tantas pessoas faziam isso.
Me tira uma dúvida, o que que é um motor a ar? O que que ele é diferente do motor tradicional?
Então, o motor a ar, ele é um motor totalmente antigo e ele não tem água, né? Então, ele não...
Hã? Ele não é refrigerado.
Ele não é refrigerado à água, ele é refrigerado ao ar. Então, ele precisa ele não pode rodar mais que 200 quilômetros sem você parar, porque ele tem que esfriar, é todo um processo diferente. Você não pode andar em velocidade muito alta, porque senão ele aquece, tem todo um cuidado diferente. Só que a parte boa é que ele também não tem problema de...
eletrônica, porque ele não tem nada de eletrônico nele. É um motor que foi... é realmente inventado na época da guerra, né? Na Segunda Guerra Mundial.
Eu já aviso que se a ideia de vocês foi chegar ali na cordilheira, o ar ali é bem escasso, vai dar a Formosa vai chorar, viu?
É, a gente já andou sabendo, e aí a Kombi ela tem um processo ali de você regular o ar do carburador, né? Por conta dessa questão ali do motor. Então, tem todos os detalhezinhos que, diferente dos outros carros, que eles se adequam conforme onde ele vai passando, o nosso carro, a gente que tem que ir adequando ele mesmo.
Esses 2 anos de vocês está sendo, tipo, faculdade avançada de mecânica, né?
Total. É, hoje a gente já conhece muito sobre o motor, assim. No início, a gente não sabia nada, como você falou, a gente não sabia, né, que existia o tal do motorar, porque a gente nunca teve carro antigo assim. Então, a gente não tinha esse conhecimento. E quando a pessoa nos vendeu, ela não frisou, ah, essa Kombi é motorar. O que já foi muito diferente para nós é que, na época, ela era uma Kombi a álcool. A gente nunca teve veículo a álcool. Então, isso já tinha sido diferente.
E acho que tem uma coisa legal aqui que dá até para linkar com a própria viagem, né? Que vocês estão aprendendo a mexer, aprender sobre mecânica com o carro andando, né? Vamos por assim dizer, vocês estão trocando pneu com o carro andando. E a viagem também, e esse tipo de viagem, né, essas viagens longas, a gente sai com vários planos, né? Ó, vamos fazer assim, assado, a gente vai daqui para lá. E vocês já estão há mais de um ano na estrada, vocês sabem que, tipo, esses planos, eles quase são feitos para não acontecer mesmo, né? Você planeja para praticamente não acontecer isso. Acontece tudo de outra forma, né? E você vai aprendendo também conforme você vai caminhando, né?
Exato. É bem isso mesmo.
E o nosso projeto, ele foi assim desde o princípio, porque como a gente não se programou para isso, né? Para fazer um projeto desse porte, a gente não teve nem programação com o veículo, nem com a parte da casa dele, nem com a parte do projeto. Tudo a gente foi aprendendo, tanto a parte de Instagram, YouTube, tudo que a gente é hoje, a gente aprendeu na raça mesmo.
Na verdade, que diz, a gente aprendeu tudo na estrada, não teve um planejamento, projeto para ele acontecer. Então, foi tudo acontecendo no decorrer. E demorou um tempo para a gente entender tudo como funcionava, e a gente fala que agora que a gente está conseguindo assimilar um pouco melhor toda a situação, porque a gente não saiu planejada para isso.
Aproveitando esse assunto, eu sei que vocês acabaram de falar também, vocês foram aprendendo tudo na marra, e eu sei que vocês ainda encararam o desafio de colocar a mão na massa e reformar a Formosa, para ela virar a casa de vocês. E, tipo, como foi isso, assim? Como foi se ver? Porque eu imagino que aí vocês começaram a realmente ter um contato maior com ela, né? De, puta, peguei uma Kombi, beleza, andamos aqui no quarteirão, comprei, tá, e agora? Como que a gente faz com que isso seja realmente o nosso lar aí por muito tempo? E também sem ter a menor noção de nada, né? Eu não sei nem qual que é o ofício que precisa saber para retransformar uma Kombi em casa. Eu não sei se é marceneiro, se é martelinho de ouro, eu não faço a menor ideia.
É bem isso. Então, para nós, quando a gente comprou, era somente uma Kombi, né? Sem nada. Ela só tinha um sofá-cama e uma TV com videogame, que foi o que a gente se encantou assim no início. E então a gente não sabia que existiam já combeiros, pessoas que já tinham feito isso. A gente nem pesquisou, porque não passou pela cabeça mesmo. E depois que a gente comprou a Kombi, eu comecei a pesquisar ideias de como montar. Aí ia mandando para a Joyce várias ideias de móveis e tudo mais. Só que o detalhe é que ela era branca. Eu falei para ela, meu, essa Kombi não tem cara de viajante, né? Eu já tinha visto algumas Kombis assim, falei, nós precisamos pintar ela. E aí foi onde começou, acho que a parte mais difícil ali, já foi bem no início, foi quando inventei de querer pintar a Kombi. Então, na nossa cidade tem uma pessoa que até tinha feito um trabalho já de funilaria, então eu fui diretamente lá, e como o nosso projeto ele não tinha financeiro, então a ideia era ver se poderia fazer uma troca, um favor, uma permuta, mas não existia muito essa questão de parcerias, isso foi após. Então, eu fui nesse rapaz e falei, a gente precisava pintar a Kombi e tal, pelo menos a metade dela. E aí ele falou para mim que ele não podia, estava bem corrido e tal, mas que não era muito trabalhoso para fazer, porque era só uma parte, né? Mas aí, tá, eu pensei, não, vou buscar em outros. E fui, assim, em todas as funilarias da nossa cidade. Como era novembro, já final do ano, ninguém podia, agenda toda lotada. Aí eu voltei nele. Aí eu voltei e disse, não, você precisa ajudar nós. A gente tinha ideia de sair 1º de janeiro. Falei, não vai dar tempo e tal. E aí ele disse assim, ó, eu não consigo fazer, mas tem um rapaz que trabalha comigo e tá me devendo alguns serviços. Então, vou indicar vocês ir lá. É, ele faz toda a preparação e eu só vou pintar. Aí eu falei para a Joyce, nossa, deu boa. E nisso a Joyce ainda estava finalizando os trabalhos de fotografia de casamento e tal. Então, eu estava mais imersa nessa situação. Aí eu convidei ela, falei, vamos lá então levar na casa do rapaz. E daí ela já me buscava.
Aí quando a gente chegou lá na casa do rapaz, toda a família se interessou pela história. Então a gente começou a contar a nossa ideia. Foi bem legal. Só que a gente não se atentou, porque né, não fazia sentido, que o rapaz tinha uma esposa. E essa parte, até a gente vai relatar, sempre foi muito difícil no nosso projeto, sabe? A figura feminina. E ok, aí depois que a família toda conversou com a gente, saíram, a gente lembrou que a gente não tinha foto da Kombi. Ela toda branca, ela já seria pintada de azul, então quando a gente fosse buscar, ela estaria, né, outra Kombi. E a gente pediu para ele tirar uma foto para nós, e a gente subiu em cima da Kombi e tal. Quando o menino foi tirar a foto, apareceu uma moça na janela. E falou muito brava, assim, pra ele. Sim, é pra trabalhar ou pra tirar foto? E ali, meu, o clima já mudou total. A gente se olhou assim, não sabia se falava algo ou não. E aí fomos saindo de fininho e falamos pra ele. Ah, não, tranquilo, a gente te manda mensagem assim, né? Avisa assim que tiver pronto. E a gente saiu, foi pra uma cafeteria comemorar também, né? Que a nossa Kombi ia ser pintada. E não deu 10 minutos, o telefone tocou. E o menino falou que era para a gente tirar a Kombi, que a Kombi já estava para fora do portão, porque se ele pintasse a Kombi, ele estava para fora de casa, que a mulher proibiu ele de fazer o trabalho. E aí, esse foi o primeiro, assim, tipo, impasse que a gente teve. E recorreu inúmeras situações com mulheres, assim, e que tudo era travado porque as mulheres não permitiam.
Nossa, que surreal, velho, esse negócio. E como vocês resolveram isso?
Então, essa parte da pintura, aí lá foi a Anne buscar uma outra mecânica também.
Não, na verdade, mecânica não. Aí, após a situação ali, eu contatei o rapaz e disse, viu, quem você designou a fazer o trabalho ali, falou que não vai poder e tal, dele já sabia da situação. Aí, nisso, ele disse assim, ó, vão e levem a Kombi nesse galpão aqui, que final de semana eu vou lá e ajudo vocês. Mas se puderem ir lixando e tal, meio que explicou para nós. Aí, quando a gente chegou para levar a Kombi nesse galpão, para deixar ela lá, tinha um outro rapaz e perguntou, e aí, o que, que vocês vão fazer? Qual que é a ideia da Kombi? A gente explicou, ele já tinha lidado com funelaria. Aí, ele falou, ó, dou uma mão para vocês, a gente deixa meio que pronta. E aí o café, que é o nome do rapaz da funelaria, só vai pintar. E nisso a gente começou a lidar na Kombi, e aí aconteceu mais um impasse.
Uma mulher.
Assim. É uma situação bem complicada também.
É, porque daí, na verdade, nessa situação, o rapaz, que era o dono do galpão, acabou interpretando as coisas erradas, porque eu não estava indo, eu estava finalizando meus trabalhos de fotografia e a Aninha sozinha. Então, ele pensou que alguma coisa ia dar boa ali. Quando eu fui trabalhar, ele percebeu que existia mais uma pessoa, aí ele também não deixou mais a gente ficar lá. Aí ele disse que o outro rapaz, né, não queria que a Kombi ficasse ali, que a gente ia ter que tirar a Kombi. Só que nesse momento, a Kombi já estava sem vidro, já não tinha mais nada e a gente teve que levá-la para frente da minha casa e jogar uma lona em cima, porque a gente estava com ela toda desmontada.
Não, eu estou impressionada, assim, com a dificuldade de pintar um carro, cara. Que loucura!
E essa é só a parte da pintura ainda.
aí nisso, esse rapaz que estava nesse galpão, ele disse assim, eu sei um lugar para... que vocês vão conseguir pintar e que não vai dar problema. Eu já fiquei sabendo dos perrengues que vocês estão tendo aí, que não estão conseguindo desenvolver essa pintura. Então,
tipo, já era notícia na cidade que estava rolando com vocês.
Sim. só que daí o que ele falou para nós é que ele disse assim, esse lugar fiquem tranquila porque ele é divorciado, não tem mulher.
Nossa!
Uh-huh. Não vai ter problema.
Velho. Como a mente desses machos são escrota, velho. Puta que pariu.
Não é só a mente dos machos, né? Pensando na primeira mulher que não deixou, isso só mostra o quanto a sociedade cria mulheres machistas e mulheres para serem competidoras com a gente mesmo, né? Exatamente. Ah, você vai fazer de uma outra mulher, não vai mais estar em casa. Isso é muito surreal, gente, muito surreal.
É, aí, no, por final, assim, a gente levou nessa outra funilaria, aí deu tudo certo, esse outro rapaz que já estava no galpão, primeiramente, ajudou nós até o final, e aí a gente foi aprendendo com ele como pintar e tudo mais, e deu certo a parte da pintura, finalizamos. E o mais legal foi que, quando a gente foi comprar os produtos que precisavam, a gente foi numa loja bem grande da nossa cidade, que trabalha com isso, e quando a gente foi pagar, uma mulher no caixa, aí ela disse se a gente foi pagar e tal, ah, quanto deu? Ela disse, não, não precisa pagar, fiquei sabendo do projeto de vocês, parabéns e boa sorte. Aí a gente se olhou assim, nossa...
Aê, caralho, finalmente uma mulher valorizando o trabalho de outras mulheres.
É, aí fez muito sentido para nós, a gente ficou muito feliz, acho que deu até uma animada assim, e aí por fim terminamos a pintura com sucesso.
E como que foi a reforma de dentro?
Então, a de dentro é porque, como a Anne comentou, a gente não tinha noção, e as pessoas da nossa cidade também nunca fizeram isso, então a gente não tinha noção exatamente como era uma casa dentro de uma Kombi. Então a Anne viu uma ideia lá na internet e a gente foi procurar alguém de marcenaria, né, para estar desenvolvendo esse trabalho para nós. E aí essa história é até muito engraçada, porque ele tirou as medidas com o desenho que a gente levou lá da internet e perfeito, a gente já imaginava a casa assim e tal. E a Anne tinha ido para Curitiba, que fica uma hora e meia ali da nossa cidade. E quando eu cheguei lá para ele colocar, porque detalhe, ele nem fez com a Kombi lá, ele fez esse móvel fora e ele só iria embutir. E quando eu cheguei lá para ele colocar, esse móvel era gigante, ele parecia um móvel de uma casa normal. E quando eu mandei foto para a Anne, vocês não têm noção, o desânimo dela, porque não era o que a gente imaginou na nossa cabeça. E aí foi muito complicado, porque a gente viajou por 2 meses assim, porque é isso. Quando você não tem nada, qualquer coisa serve, porque a gente não tem referência, né? Então, o que a gente tinha dentro da nossa Kombi, eu sempre digo, era uma cama king size, era gigante, era virada em cama. A gente tinha apenas uma pia e um fogão, não tinha frigobar, não tinha um guarda-roupinha, não tinha nada, era... bem complicado assim, a gente saiu, meu, alegre, feliz da vida, que ia fazer um ano de América do Sul dessa forma. E quando a gente saiu e começou a fazer, que deu 2 meses ali, bem no estouro da pandemia, a gente já percebeu que não tinha como viver, mas era terrível, porque a gente não tinha um lugar para guardar roupa, não tinha um lugar para guardar prato, panela, era uma bagunça, porque realmente não tinha onde colocar.
Daí, nesse decorrer da viagem, quando a gente estava ainda lidando com o motor, antes de sair e tudo mais, surgiu uma Kombi. É, um rapaz de Kombi conversar com nós. Ele mostrou o móvel dele e falou que tal pessoa da nossa cidade tinha feito. Aí, tipo, salvei o contato da pessoa, mas o nosso móvel estava pronto, a viagem estava prestes a começar. E no decorrer, então, dessa viagem de 2 meses, eu comecei a contatar esse rapaz. E aí já tinha começado a fazer parceria e tudo mais. Aí comecei a conversar com ele e explicar o nosso projeto. Aí, como deu a pandemia, a gente já sabia que ia voltar para casa. Falei, ó, tal data a gente está voltando, se teria como ele dar uma ajeitada no nosso móvel, se teria como melhorar isso, né? Aí, quando a gente voltou da pandemia, que ficou 4 meses em casa, pandemia toda, ele ficou lidando na nossa Kombi ali, bem no início, assim. Aí ele arrumou todo o móvel, fez, nosso móvel agora é outro, assim, completamente diferente, que ele já tinha uma certa noção de como fazer.
E meninas, conta como que foi a gente que fez viagem longa, a gente tem um momento crucial, que é quando você vai contar para os seus próximos que você vai fazer isso. E como a grande maioria das famílias brasileiras, elas são mais tradicionais e tal, tipo, sempre acaba tendo uns espantos, né? Tipo, como assim vocês vão fazer isso, né? No nosso caso é, tipo, vocês vão virar bicho grilo, e que é isso? Vocês estão deixando as oportunidades para trás e tal.
Eu queria saber como que foi para vocês contar para toda a família, assim, como foi a recepção da galera, dos amigos, da família, para fazer isso.
Então, para mim, Joyce, né, como eu comentei, eu já tinha feito algumas outras viagens, minha família já sabia que eu gostava muito disso, então eu sempre estava fora de casa, assim. Quando a gente começou essa ideia, a gente começou essa ideia, tipo, com nada. Então, a gente não tinha, inclusive, o dinheiro para comprar a Kombi. Meu pai foi super parceiro, fez um empréstimo para a gente. A minha mãe também, só que a minha mãe, na verdade, ela não acreditava que eu faria algo assim, né? Então, era apenas uma ideia. E ela, na verdade, pegou muito a questão, meu, você está largando tua fotografia, poxa, tá, né, com os clientes fidelizados, você vai largar, não é bem assim, voltar e recomeçar. E aí, a gente foi tocando, quando começou a engrenar, que ela começou a ver que realmente a coisa ia acontecer, aí eu acho que começou a pegar um pouquinho mais, mas sempre tive muito apoio, assim, tanto da parte de amigos, quanto da família mesmo.
Para mim, Anne, na verdade, foi um desafio, então, porque, como eu disse, trabalhava na cidade, no emprego, assim que se diz, sei lá, pensando assim, questão de família, sociedade, um emprego muito bom. Então, quando eu já saí do meu emprego, já foi um choque bem grande, principalmente para a família. E quando eu falei sobre a viagem, assim, minha mãe nunca me falou diretamente, mas eu sei o tamanho da decepção dela. Assim, como assim, uma Kombi velha, um carro velho, para onde se pensa que se vai? E eles nunca me falaram assim diretamente, mas entre linhas as perguntas, né? Mas quando se vai voltar e quando se vai ter uma vida normal novamente? E quando que se vai continuar, sei lá, teu trabalho e tudo mais? Então essas perguntas, elas sempre vinham, principalmente quando, tipo, a gente tinha alguns perrengues com a Kombi. Quando a gente voltou ali da pandemia, então, um probleminha com o motor, um probleminha ou outro, então, o que você está fazendo? Não é melhor você voltar? Não é melhor você retornar e tudo mais para uma vida, entre aspas, normal? Então, sempre foi assim.
Meninas, vocês têm uma camiseta que diz... Mas são só vocês duas? Eu imagino que além da família da Anne, apesar da família já ter apoiado e tal, vocês tenham encontrado esse tipo de situação na estrada. Como que é isso?
Na verdade, essa camiseta, essa frase surgiu porque é a frase que a gente mais ouve na estrada. Vocês não têm noção a quantidade de pessoas que nos fala essa frase, e isso independente se é uma pessoa jovem, mulher, homem, uma pessoa mais velha, muita gente faz essa pergunta para nós, porque a gente, na verdade, não sabe se é por fato de ser duas meninas ou se é duas meninas em uma Kombi, mas essa pergunta é muito corriqueira, então a gente percebeu que para eles não é comum ser só nós duas numa Kombi.
Aqui eu vou ter que falar um pouco da... Eu nunca estive viajando com outra mulher, mas pelo que as nossas amigas Aline e Renata do Mundo Sem Muros dizem, é o fato de ser duas meninas, porque independente de como elas estejam, seja acampando, seja a pé, pegando carona ou no próprio carro, parece que essa pergunta é bem recorrente quando tem duas mulheres juntas, infelizmente.
E aí por isso que a gente resolveu fazer, até tem um seguidor nosso do YouTube que ele falou que é pra gente fazer uma camiseta escrito, sim, somos só nós duas, e que isso basta, né?
A Anne estava comentando aí a respeito da família, que quando dá alguma coisa errada com a Kombi, sempre pergunta, como que você vai voltar, quando você vai ter uma vida normal. E eu sei que normalmente, quando a gente começa a viajar, pelo menos isso aconteceu com a gente, não, as coisas quando não saem como esperado, elas são super frustrantes E mesmo na nossa cabeça vem a pergunta, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Eu imagino que ouvir isso de alguém de fora deva ser pior ainda. Ainda mais que eu sei que vocês tiveram diversas questões para sair do Brasil. Vocês tiveram várias tentativas frustradas para entrar na Argentina, para entrar na Bolívia, que sempre a Formosa dava algum problema. Eu queria que vocês contassem um pouco de como foi se ver nessa situação, assim, e falar, tipo, não, beleza, calma, é só um momento, vamos continuar, porque é isso aqui é o que a gente ama e o que a gente tem que fazer mesmo.
Então, na verdade, isso é uma questão bem interessante, assim, e para mim, Anne, a questão é que, se for pensar ali como começou o projeto e tudo mais, então eu nunca almejei isso como projeto de vida, né? Então, como foi algo muito novo, surgiu muitas dúvidas, principalmente quando começou os perrengues, as dificuldades, começou a ficar um pouco mais complicado. E realmente aquela pergunta, né? Será que é isso que eu devo estar fazendo? Será que esse é o caminho? Então, realmente essa dúvida aí, ela passou e às vezes passa pela cabeça, principalmente quando a gente enfrenta dificuldades. Mas aí o projeto, ele começou a ganhar forças. Eu, particularmente, comecei a me apaixonar por viagem, por estar na estrada. E depois de um tempo, que eu falo muito ali da questão de família, a minha mãe começou a apoiar também muito. Hoje ela torce muito para que dê tudo certo, para que a gente consiga fazer todo o nosso roteiro aí que a gente almeja. Então, isso também passou um pouco mais de forças para que a gente, para mim, né, particularmente, continuasse na estrada e continuasse viajando. Mas eu sempre falo para a Joyce assim, que a nossa Kombi estraga bastante, quebra bastante, será que é esse o caminho? Será que a gente está no caminho certo? Porque aconteceu assim muitos, muitos perrengues. Então, através disso, muitas dúvidas também.
E como que vocês passam por esse momento, assim? Porque quando a gente começou a viajar, até que já comentou algumas vezes aqui no podcast, principalmente para o Marcelo, foi uma coisa bem frustrante. A gente estava conversando aqui em off sobre como a gente encontrava os nossos projetos sociais, e isso foi um aprendizado, assim. No começo, cada portada na cara que a gente tomava era uma frustração para ele. Então, e eu tenho esse espírito um pouco mais de calma, vamos viver o que está acontecendo, sabe? Talvez tenha esse momento importante para a gente tirar algum aprendizado disso, tipo, vai dar certo. Eu sou meio que o lado Poliana do casal, assim. Eu queria saber como que vocês encontram essa força mesmo, porque se as duas entram no buraco de, puta, tá ruim, dá errado, não vai dar certo, vocês acabam voltando. E, porra, querendo ou não, vocês já estão aí há 2 anos nessa jornada. E não, vamos continuar, tá dando, sabe? Entre trancos e barrancos e vários problemas que a Formosa deu, vocês estão andando aí, continuam lutando, sabe?
Então, na verdade, assim, essa pergunta é muito interessante, porque quem nos acompanha aí sabe que a gente tá passando, ó, nesse momento, por uma dificuldade muito grande, que é o nosso motor fundiu, ele quebrou de vez. Só que durante esse 1 ano aí de estrada, a gente teve bastante perrengue, mas eu sempre, né, é o lado bom ali, pensando também, eu dizia para a Anne, dizia, meu, nosso motor, nossa Kombi quebra demais. Aí eu dizia, olha, Anne, nossa Kombi não quebra tanto, pelo tanto que a gente roda, pelo tanto que a gente já conheceu. Então, se você for ver, não quebra tanto. E aí sempre aquilo, quando a gente voltou para casa depois desse 1 ano que a gente viveu muita coisa, deu problema ali nos nossos cabeçotes, que foi algo mais grave que o normal, né, que acontecia. E aí tá, na nossa cidade a gente foi no mecânico, começou a mexer, e aí fez essa parte do cabeçote, e a gente foi estrear a nossa Kombi, né, porque a gente já tava pré-saindo para Argentina, e o motor fundiu. A gente não tem ideia o como isso aconteceu, porque a gente recém tinha saído da mecânica. E aí a gente pensou, não, chegou o momento de trocar esse motor, porque a gente não sabia o que fazia, se arrumava, se trocava, falaram para colocar motor AP, então surgiu muitas, muitas pessoas falando, e a gente naquela incógnita, tipo, o que vamos fazer? E aí a gente acabou fazendo também uma rifa, teve ajuda aí dos nossos seguidores, para trocar esse motor. Fomos para Curitiba, colocamos um motor à base de troca, né, que o cara garantiu para nós, que a gente explicou a viagem, né, a proporção da viagem que a gente estaria fazendo. Ele falou, não, vão tranquila que esse motor aí tem garantia de 10 mil quilômetros e tal, tá tudo certo. E a gente estava muito feliz, chegou a estrear o motor lá na nossa região também para ver como é que ele estava se comportando. E aí a gente saiu em viagem. 15 dias a viagem fluindo, meu, maravilhosamente bem assim. A gente foi a primeira mecânica em Buenos Aires, porque estava um vazamento meio grande de óleo. Resolveu o problema e seguiu viagem, chegando em Bahia Blanca. É, 60 quilômetros, o nosso motor começou um barulho muito, muito forte e a gente foi obrigada pela segunda, na verdade, né, nesse tempo inteiro, chamar um guincho, porque eu sempre dizia para a Anne, a nossa Kombi nunca deixava a gente na mão, ela começava a dar sinal, mas ela nunca deixou, e a gente não teve como continuar com ela, o barulho estava muito forte, ela não tinha força, e a gente chamou o guincho, aí eu me desesperei. Aí eu comecei a chorar, porque a gente tinha feito tudo o que precisava fazer. A gente trocou de motor, fez as trocas de óleo que, né, tinha que fazer. Tava rodando às 5 horas da manhã para que o motor não aquecesse, que era mais fresco. Enfim, a gente estava fazendo tudo o que dependia de nós. E quando a gente chegou, o guincho trouxe a gente chegou na oficina e o motor foi desmontado. E ele realmente fundiu, nossa, e foi desesperador, porque a gente pensou, agora não dá mais, a gente já não tinha mais a força que tinha um ano atrás, para ficar indo em mecânica, ficar dormindo em mecânica, mas sempre era no máximo 2-3 dias, né? E aí me bateu esse desespero, mas nesse momento a Anne foi a minha fortaleza, e ela, né, outro dia ela disse, você tem certeza, você não quer mais, você quer ir embora, só que aí, foi passando aquele momento, né? Aí você começa a achar uma resolução para aquele problema. Só que aí, depois de que eu tive isso, a Anne desmoronou. Aí ela, para mim, não dá mais, não é para isso que eu vim, né, para essa viagem. Aí ela desmoronou, aí eu tive que ser o porto seguro dela. Então, para nós, sempre funcionou muito dessa forma. Ainda bem que, de momento, a gente nunca teve essas quedas juntas, porque aí a gente não sabe como seria. Mas esse momento é o momento mais difícil assim que a gente está enfrentando, porque a gente está há 20 dias morando dentro da mecânica e a gente não sabe exatamente o dia que vai sair. Então, começou a pegar. A rotina começou a pegar, o estresse, porque você está no mesmo lugar e você não tem muita coisa para fazer, além de esperar.
Vamos mudar a chavinha e falar de experiências lindas aí que vocês tiveram na estrada. A gente viu que vocês passaram um tempo no Mekovila, né? Vrinda, Hare Krishna. E aí lá vocês plantaram, vocês trabalharam com bioconstrução e que vocês dizem que essa experiência foi bastante transformadora para vocês, né? E a gente fez isso no Peru também, a gente viveu duas semanas numa Ecovila Hare Krishna e eu queria que vocês contassem um pouquinho dessa experiência, como que foi.
Então, como tudo na viagem, é uma experiência muito diferente para mim, Joyce, e para Anne. Então, eu sempre busquei, desde o início do projeto, eu queria viver coisas assim, atividades diferentes da que a gente já tinha vivido, né? Acabou dando certo quando a gente estava ali em Minas, acabamos buscando encontrando essa Ecovila através de um vídeo do YouTube, na verdade, eu acabei vendo. A gente entrou em contato com eles e deu certo. E quando a gente chegou lá, primeiro foi um choque de realidade, assim, que é muito diferente também. Por mais que a gente more numa Kombi, a gente tem um conforto ainda. É o que a gente busca para nos sentirmos bem, né? E quando a gente chegou lá foi muito diferente, porque a parte da alimentação deles já é muito diferente. Para mim, eu ainda tenho como meta de vida virar vegetariana. Então, a alimentação foi muito tranquila, eu me senti muito bem, me senti muito energizada com a alimentação deles. A questão da religião, para mim, fez todo sentido. Foi incrível ver, na verdade, todas as pessoas trabalhando pelo bem comum. Eu sempre falo e falei para a Anne que se a gente tivesse um pouco daquilo em nossos bairros, o mundo seria outro, né? E é muito bacana, eu me identifiquei muito com a religião por conta do canto, achei muito, muito legal. E para mim foi uma experiência incrível, assim, totalmente diferente. E é um local ainda que eu desejo futuramente passar mais tempo, ter um aprendizado um pouco maior e mais profundo, porque a gente ficou 6 dias.
E para mim foi um pouquinho mais diferente que foi para a Joyce, mas o aprendizado foi muito grande, foi um pouco diferente a questão da alimentação, me pegou bastante. Sei lá, gosto muito do café e no café da manhã não tinha o café. Então, pegava assim, os horários de alimentação também, que era às 5 horas da manhã, 8 horas da manhã e 5 horas da tarde. Então, não tinha a parte do almoço. E eu, com uma boa, uma legítima, na verdade, taurina, sou bem esfomeada. Então, o tempo todo estava com fome. E no começo foi um pouquinho mais difícil para o meu corpo se adaptar. Mas depois foi o aprendizado, foi muito legal, que a gente acaba percebendo que o nosso corpo não precisa de tanta comida como a gente consome, né? Então, foi bem legal, assim, essa experiência. No final, eu emagreci 2 quilos, né? Em 6 dias, porque para mim, realmente, foi bem complicado. Então, meu metabolismo é um pouco mais acelerado. Mas a experiência, por si só, ela foi uma experiência bem enriquecedora, que a gente conseguiu um tempo também para a gente parar um pouco o que a gente estava fazendo, a rotina da Kombi, a rotina da viagem, e entrar um pouquinho mais na cultura deles, tanto acordar cedo, que eles tinham a reza deles, o canto às 5 horas da manhã, ou ajudar na horta, na bioconstrução, aprender um pouquinho mais, aprender sobre isso, né? Então, como um todo, esses 6 dias aí foi de puro conhecimento e sair da zona de conforto, da rotina que a gente tem.
Na Ecovila que a gente ficou, isso que vocês falaram do como o corpo se acostuma muito rápido, né? Quando a gente foi lá, eles acordavam, acho que, se eu não me engano, era todo dia, era sei lá, umas 6 da manhã para fazer yoga. E aí depois da yoga tinha o café da manhã. Aí você ia trabalhar e aí à tarde tinha, não sei se tinha algum biscoito de tarde, e aí no, sei lá, umas 6 horas da tarde, 7 horas da noite, assim, tinha a janta e todo mundo ia dormir meio que 8 horas da noite, assim. E isso pra gente até então era uma coisa praticamente inviável, né? Mas a gente não fazia, não era esses nossos horários, né? E a gente ficou 2 semanas, sei lá, no terceiro dia a gente já estava acostumado de boa, assim, você ia dormir, dormia de boa, aí acordava às 6 da manhã, tranquilo. E uma coisa muito massa da religião, né, que a gente aprendeu um pouco sobre ela quando a gente estava lá, né, o quanto eles, pelo menos lá na Ecovila que a gente estava, né, o quanto eles eram muito respeitosos com todas as crenças, né. Eu lembro que tinha um rapaz específico, ele era um doce, assim, e ele falava o quanto, existe um Deus só que ele é representado, cada religião representa ele de uma forma, e cada religião tá certa nas suas crenças, sabe? E a forma deles era a forma lá do Krishna, do serzinho azul e tal, e que era o jeito deles enxergarem o mundo, de enxergar a religiosidade deles. Enfim, e aí a gente sentiu isso muito, como eles são muito tolerantes, né, com outros olhares, né, foi bem, bem bacana nesse sentido.
Meninas, a gente vai para o momento rapidinhas do Viajar Para Quê. No momento, a gente faz perguntas rápidas que vocês respondem a primeira coisa que vier na cabeça e as duas respondem, tá? Cada uma faz a sua resposta. Posso começar?
Pode. Sim.
O que você compraria se tivesse dinheiro infinito por 1 hora?
Uma van que não estrague, que eu possa ficar em pé e tenha chuveiro.
Uma passagem aérea para ver minha irmã.
Um arrependimento.
Olha, infelizmente eu vou dizer que veio primeiramente na minha cabeça ter comprado uma Kombi motor a ar. Não posso negar.
Eu não me vem nada assim na cabeça agora de arrependimento.
Então, uma conquista ou realização que te dá orgulho?
Eu acho que ter feito esse projeto acontecer.
Se você pudesse passar uma hora conversando com qualquer pessoa no mundo, viva ou morta, quem seria e sobre o que vocês falariam?
Com a minha irmãzinha, sobre sei lá, rotina, o dia, qualquer coisa.
Ah, eu seria com meu pai, com certeza, tomando chimarrão e falando sobre coisas aleatórias.
Qual é o seu maior prazer culposo?
Sei lá, comer demais.
É, eu acho que é isso.
Uma coisa que você não leva de jeito nenhum para fazer.
Eu acho que eu posso dizer que eu sou ruim com coisas que levam muito tempo, digamos, com coisas muito lentas. Difícil explicar.
É, eu acho que é difícil de falar uma coisa específica.
Então, uma coisa que você manda muito bem. Você fala, cara, isso aqui eu faço direitinho.
Olha, eu fotografo muito bem.
Posso dizer que no projeto Parcerias.
Um lugar para voltar.
Ah, eu voltaria para Alto do Caparaó, em Minas Gerais, que é um lugar que eu me apaixonei e achei surreal.
Península de Maraú.
O que não pode faltar na Formosa?
Porta-pote.
Climatizador.
Meninas, é chegado o momento jabá do Viajar Pra Quê. Conta para os nossos ouvintes aonde eles acompanham essa jornada linda aí de vocês nos últimos anos e tudo que vem pela frente.
Ah, então, a gente mostra toda a nossa rotina lá no nosso Instagram, que é @meninasdacombi.
É, lembrando que é Kombi com K, porque muita gente coloca com C. E a gente tem também os vídeos no YouTube, então é muito legal que são conteúdos diferentes do Instagram, que também é o mesmo nome, Meninas da Kombi.
Anne Joyce, eu queria agradecer vocês por esse papo, foi muito gostoso conversar com vocês, ouvir um pouco da história de vocês. Queria super agradecer, foi super inspirador ouvi-las, entender um pouquinho sobre o rolê todo que vocês estão dando, que logo logo vocês saiam aí dessa oficina e sigam o seu roteiro aí, cheguem até o seu objetivo final, né? O objetivo final de vocês é o Ushuaia, se não me engano, não?
Então, esse é um dos nossos objetivos e o segundo, né, que é o deserto do Atacama.
Boa, vocês cheguem lá muito em breve. Ou muito em breve não, né? Que vocês cheguem e vivam essa experiência surreal aí que a estrada nos dá. E a gente se ouve numa próxima, galera. Um beijo e até lá.
Então, a gente gostaria de agradecer o convite e poder contar um pouquinho da nossa história. É, tem muita coisa lá na nossa rede social também, porque é uma viagem longa, como vocês bem sabem. Aí vocês também tiveram e têm essa jornada na estrada, então... Acontece muita coisa em velocidade luz, então só agradecer esse espaço aí para a gente ter compartilhado também um pouquinho do que a gente vive na estrada.
Obrigadão, meninas. E lembrando, queridos ouvintes, que a nossa campanha de apoio ao Viajar Pra Quê está no ar, catarse.me/viajarpraque, com muitas recompensas super legais que a gente separou especialmente para vocês. A gente se ouve no próximo episódio, pessoal. Um beijo e até lá!
O Viajar Pra Quê é produzido e apresentado por Marcelo Castro e Tainá Rodrigues e editado por Breno Santos.